Senhor presidente, esta tribuna, essa semana eu vim à tribuna e falei das minhas preocupações quanto ao pagamento do 13º dos aposentados e pensionistas. Me disseram que o governo estaria mudando de opinião e o pagamento seria feito. Eu espero que assim seja, porque na segunda e na terça, quando vim à tribuna, disse que eu duvidava que iam fazer isso. Estariam mexendo num benefício de pessoas de R$500. Porque se a maioria ganha o salário mínimo, 80%, a metade do décimo deve dar em torno de R$500 em média. Estamos falando do trabalho do regime geral da Previdência, que há mais de 10 anos recebiam a metade do salário no mês de agosto. Alguém me disse que o governo estaria recuando, felizmente, e que o 13º seria pago. Eu só espero também que não seja uma onda negativa, essa só, que primeiro der a onda negativa, depois a onda positiva, e que não venha agora uma outra onda negativa negando a possibilidade das pessoas receberem o que têm de direito consagrado há mais de uma década. Também, senhor presidente, eu tenho insistido muito, a gente reclama tanto do Executivo, mas o Congresso tem que cumprir sua parte também, senhor presidente. Se o Executivo edita tantas medidas provisórias, cada uma medida provisória é um veto. Nós temos, em média, quase 30 medidas provisórias e 30 vetos para serem votados. Esse acúmulo de vetos, é nos vetos que eu vou entrar, porque a responsabilidade é nossa, queremos ou não, medida provisória é de responsabilidade do Executivo. Essa semana passou aqui uma emenda constitucional do presidente Renan Calheiros, sustando a força da medida provisória. E aí, pelo que eu vi, a maioria dos senadores aprovaram esta proposta de emenda constitucional. Eu fui constituinte, e não nego. Nós, constituinte, quando aprovamos o Instituto da Medida Provisória, inspirado em outros países que são parlamentaristas, nós achávamos que ia passar no plebiscito popular o parlamentarismo. E o povo disse não. Foi o presidencialismo, só que o Instituto da Medida Provisória ficou. Eu já tinha encaminhado uma PEC nesse sentido, mas ela não foi votada e caiu. Agora, a semana, assinei, junto ao presidente do Senado, uma iniciativa da maioria dos senadores, para que seja revisto esse instituto. Porque nós estamos num momento, senhor presidente, e não é só esse governo, é dois governos últimos que o Executivo começa a assumir o papel do legislador de legislar. Porque ele encaminha a medida provisória e veta as matérias que são de iniciativa daqui. E a gente não aprecia os vetos. Deve ter quase 30 vetos na fila para ser apreciado de novo. E aí não vota o PL número 2 do Aeros, que vai simplesmente garantir aos aposentados e pensionistas do Aeros que voltem a receber o salário que eles têm de direito. É só votar o projeto, porque é uma iniciativa do Executivo, já está acordado. Nós que reclamamos tanto, não dá mais para marcar a sessão do Congresso, como foi o caso dessa semana. Era às 11 horas, de repente não teve a sessão. Na outra semana foi a mesma coisa, e isso vai obstruir a pauta, se os vetos não forem apreciados. Então eu faço esses dois apelos antes de entrar no tema, senhor presidente. Quero, mais uma vez, deixar muito claro aqui o meu ponto de vista. A tal de agenda Brasil, agenda positiva encaminhada para o Renan. Não tenho nada contra, sou favorável. Quando há um vazio político, como é que a gente fala? Na política não tem espaço vazio. Se alguém não ocupa, outro ocupa. E o presidente Renan corretamente apresentou uma pauta que virou eixo de debate na sociedade nesse período. Mas se não for apreciado os temas ali listados em 20, 30 dias, cai de novo no descrédito. Mas ali, eu tenho alguns pontos que eu discordo, mas acho positivo ele ter apresentado a pauta. E quero discutir os pontos que eu discordo. Não sou eu, como tenho certeza que os senadores dessa pauta, que já se aproxima de 40 itens, tem alguns pontos que nós não concordamos que seja dado rapidez no processo da votação, que merece um cuidado maior. Um deles que está ali, presidente, eu tive no seu estado, senador Romano Ferro, com Vossa Excelência, é a terceirização. Eu quero crer que está ali porque tinha que estar na pauta. Senador Tamar Mota, que eu tive também com Vossa Excelência no seu estado, senador Garibaldi, tive também com Vossa Excelência no seu estado, fui a 14 estados e até o fim do ano eu passo mais 13 estados com esse objetivo. Eu confesso, senador Tamar, quando eu vi ali o terceiro ou quarto item, a terceirização, me preocupei. Levei a preocupação para a bancada. Me disseram na bancada e me disse o Delcídio que não era para valer. Falei porque eu fui falar com o líder do governo. O Delcídio disse, não, está ali, mas é light, isso aí não terá pressa. Esse projeto da terceirização, que esculhamba o mundo do trabalho. Me lembro de uma dessas audiências que eu tive, se não me engano foi em São Paulo, onde o presidente do Sindicato de São Paulo, dos trabalhadores, né, bancários, me disse o exemplo do México. Uma empresa com 32 mil trabalhadores, um banco, demitiu 30 mil, ficou 2 mil. E admitiu 30 mil terceirizados com o salário 30% para baixo, a menos. Eu não quero isso para o meu país, para o nosso povo e para toda a nossa gente. Por isso que eu quero acreditar que esse projeto não vai ser votado. Hoje mesmo reuni, durante a tarde, pela manhã, tivemos aqui a audiência homenagem às APAES, que foi iniciativa nossa. Mas como não podia presidir duas sessões ao mesmo tempo, eu estava presidindo uma outra sessão com 20 países representados para discutir também a situação de McDonald's e outras empresas desse ramo, mas também discutimos lá a terceirização. Tive aqui, claro, na abertura dos trabalhos, homenagem mais do que justa aos 60 anos da paz. Depois convidei nosso amigo senador Romário, que também trabalha muito e foi meu relator no Estatuto da Pessoa com Deficiência, e ele elegantemente assumiu a presidência e coordenou até que eu fosse cuidar da outra atividade. Mas aqui, senhor presidente, eu quero falar de um documento que recebi, senador Termaghi, em seguida eu passo a Vossa Excelência para uma parte, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região do meu estado, do Rio Grande do Sul. Já estive também lá, fazendo sempre na Assembleia Legislativa, saiu a carta do Rio Grande repudiando o PL 4330 ou o PL 30 aqui no Senado. Diz a carta, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, Rio Grande do Sul, encaminha ofício ao senador relator dessa matéria na CDH, que sou eu no caso, manifestando ser contrário ao projeto de lei 4330, que pretende retirar direito dos trabalhadores no Brasil via terceirização. A manifestação é escrita por desembargadores daquela regional que pontuam que o projeto em questão representa grave retrocesso social em relação aos direitos conquistados ao longo dos anos pelos trabalhadores. Aí diz eles, e aqui eu abro aspas, o trabalho terceirizado propicia práticas discriminatórias, inadimplento de direitos sociais, incremento de acidentes no meio ambiente do trabalho e desemprego. Fecho aspas. Consta da manifestação também que a terceirização, além disso, não permite a integração autêntica do empregado na vida e no desenvolvimento da empresa, condição que certamente contribuirá para o aumento da desintegração social. É muito importante ainda, senhoras e senhores, registrar que o TRT da 4ª Região do Solo Gaúcho salienta que a prática forense tem demonstrado que a terceirização é responsável pela precarização das relações de trabalho no Brasil, gerando disparidade de direitos e de condições de trabalho entre os empregados contratados diretamente pelo tomador de serviço e o chamado empregado terceirizado. É uma discriminação, e discriminação é crime hediondo. Está na nossa Constituição e na lei CAO. Os desembargadores advertem também que autorizar a terceirização de qualquer atividade da empresa, o que inclui atividade fim, conforme o PL em questão, permitirá que empregados que desenvolvem atividades idênticas no mesmo local de trabalho sejam remunerados com salários e benefícios normativos diversos, em razão de serem contratados por meia dúzia de empresas para a mesma atividade. Senhor presidente, enfim, eu endosso essa manifestação e concordo plenamente quando eles dizem que essa prática, além de discriminatória, que é crime, importará na violação do trabalho e da livre iniciativa enquanto valores sociais fundamentais do nosso país, com a erosão do próprio Estado de Direito, segundo eles, consta no artigo 1º da nossa Constituição. Concluindo, transcrevo aqui a parte final do ofício que recebi da TRT da 4ª Região. Os desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região que subscrevem esse documento por não compactuarem com a redução de direitos das garantias sociais decorrente da precarização das relações de trabalho e com o objetivo de preservar a harmonia e a integração social, bem assim das próprias bases do Estado de Direito, são contrários ao projeto de lei 4330, número 30 de 2015 no Senado, e confiam que o Congresso Nacional, a Presidência da República e a sociedade não permitirão esse retrocesso social que levará ao esvaziamento dos direitos fundamentais do trabalho conquistado ao longo da história do nosso país. Senador Tamara Mota, ainda me permita, Vossa Excelência mesmo está fazendo uma sessão aqui de homenagem a João Goulart. E eu quero dizer que eu estarei com Vossa Excelência tanto lá na comissão como aqui no plenário. Até em homenagem a João Goulart, a Pasqualini, a Getúlio, a Brizola, esses que foram queiro, não queiro alguns, que alguns só criticam, né? Eles foram os pais do trabalhismo, e foram mesmo. Foram pai e mãe do trabalhismo, e ali que surgiu a CLT. E foi por ali que nós mantivemos na Constituição Cidadã uma série de direitos. Por isso, nosso papel, digo, mas nosso dever, como parlamentares eleitos pelo povo, é defender seus direitos e construir para eles leis que os protejam em sua dignidade e que melhorem a sua condição de vida. Agora me digam, quem puder, e me responda, o que a terceirização faz de bem para o povo? Nada. É isso que o PL em questão faz? Nada. É um retrocesso e faz não bem, faz o mal, só traz prejuízo. A TRT da 4ª Região manifesta assim, e aqui eu vou terminar, sua confiança, para ouvir o seu aparte, de que o Congresso Nacional, estamos repetindo, a Presidência da República e a sociedade, não, pela sua mobilização, não permitirão esse retrocesso social. Eu quero confiar também que o compromisso assumido com a nossa gente falará mais alto e vai dar luz à decisão de cada um de nós. Se esse projeto ficou 11 anos engavetado lá na Câmara, que fique, não digo 11, mas pelo menos mais uns 10 aqui no Senado. Senador Tamara Mota, sempre uma satisfação à parte de Vossa Excelência.
Senador Paim, Vossa Excelência colocou o pé na estrada nesse nosso país e foi conversar com a sociedade brasileira, de norte a sul, do Rio Grande do Sul ao estado de Roraima, Nordeste, Centro-Oeste. Vossa Excelência deslocou o Senado brasileiro para dar ouvido àquelas pessoas que realmente representam o trabalhador brasileiro. Então, Vossa Excelência, hoje, nessa casa, é uma das pessoas que mais não só conhece, como está preparada para falar o sentimento do povo brasileiro sobre essa questão da terceirização, da forma como ela está aí. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência. Eu sei que ainda está um pouco enfermo, né, Vossa Excelência, mas Vossa Excelência, nesse momento, priorizou, em detrimento da sua própria saúde, priorizou o trabalhador brasileiro. Vossa Excelência orgulha. Até porque falou agora de João Goulart, que nós vamos fazer aqui uma homenagem.
Estarei junto com Vossa Excelência.
Foi, sem nenhuma dúvida, um dos maiores ministros do trabalho da história brasileira. Foi por suas mãos que nasceram as melhores leis brasileiras, né, para o trabalhador. E eu fico muito triste com o governo do Distrito Federal, que havia um terreno reservado para o memorial de João Goulart. E ele, ou assim, me parece que ele avançou nessa área e nós estamos aí a fazer uma apuração. Eu faço um apelo ao governador, que foi dessa casa, que sabe da importância na história de João Goulart, na história principalmente do trabalhador, e que reveja esse ato com um sentimento democrático, patriota, e faça uma justiça a um homem que, sobretudo, não permitiu que a vaidade, que o poder tomasse conta dos interesses pessoais, evitou o derramamento de sangue.
Foi, né? Injustiçado.
Foi, né? Injustiçado.
Sem sombra de dúvida.
João Goulart não quis o derramamento de sangue nesse país. Então, é um homem que merece todo o nosso aplauso, todo o nosso respeito, toda a nossa admiração. E, sem nenhuma dúvida, é uma figura política a ser sempre seguida quando se trata de um país democrático. E Vossa Excelência vem dessa área. E Vossa Excelência aqui nessa casa é, sem nenhuma dúvida, um parlamentar que faz essa casa crescer, faz essa casa ficar robusta. Diante de tamanhas crises e, de às vezes, determinados comportamentos negativos. E agora mesmo eu vou à tribuna e hoje a tônica do dia foi sobre a corrupção. Nós tínhamos um trabalho nesse sentido. E nós vamos ter um pouquinho da paciência desse pioense, né? É o Armando Ferrer, que é o nosso presidente, ora preside essa casa, que também nos orgulha muito. Aqui a gente faz uma integração. Norte, Sul e Nordeste. Esse é o Brasil.
Muito bem.
Parabéns, Vossa Excelência.
Obrigado, senador Tomás Mota. E só dizer que eu assinei com muita satisfação. E eu sei que a maioria dos senadores assinaram um documento fazendo um apelo ao governador de Brasília que reverta essa posição. Eu me lembro da época em que esse espaço físico foi doado para o memorial. E o filho do João Goulart esteve aqui conosco. Estávamos aqui discutindo todos como achar, inclusive, verbas no orçamento para ajudar na construção do memorial legítimo à história bonita do João Goulart, que até hoje tem dúvidas. Se ele morreu, foi assassinado. A dúvida permaneceu no ar. Um homem que soube dizer não a ditadura, e por isso teve que ir para o exterior. E me lembro que o Brizola instala a rede da legalidade no Rio Grande do Sul, no esporão do palácio lá do governo do Estado, ele governador, e Brizola queria resistir até o último minuto nas armas. E João Goulart, e não foi com covardia, como alguns tentam insinuar, pelo contrário, num gesto de grandeza, sabia que nós, do Rio Grande, não íamos poder enfrentar as forças do exército de praticamente todo o país, a não ser um ou dois estados que estavam do nosso lado, ia ter derramamento de sangue e milhares de brasileiros iam morrer. João Goulart, então, saiu de cena naquele momento para evitar, que você lembrou muito bem, o derramamento de sangue. E nós temos que reconhecer que foi na época dele que avançamos mais em matéria de direito dos trabalhadores, ameaçado nos dias de hoje. Ameaçado nos dias de hoje com projetos como esse. Senhor presidente, eu agradeço ao telegrama de Vossa Excelência e vou assistir ali do plenário a fala do nosso querido senador Telmário Mota sobre a maestria da sua presidência, senador Armando Ferrer, que é um orgulho para todos nós. Olha que o carinho daquele povo com vocês dois. Eu fiquei muito satisfeito, porque eu estava ao lado de vocês. E ficando ao lado de vocês, as palmas eu recebia por tabela, porque as palmas que eles davam a vocês refletiam no espelho do brilho e eu pegava um pouquinho lá naqueles estados que eu adorei de ficar. Parabéns a ambos.